Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Terra de Ninguém. Ainda a caminho de Quixadá, uma suspeita chega até André. E quando chegam à cidade, ele e Armando Teles, este resolve procurar os médicos para confirmação de sua suspeita. O primeiro médico nega haver recebido uma paciente chamada Isabel, e o segundo médico também. No entanto...
O senhor está bem certo do que afirma?
Com respeito a uma senhora de nome Isabel Moreira, estou. No entanto, o senhor André Vieira Gonzaga, não é?
Sim, sim.
Não se incomode, que eu compreendo muito bem esses casos. Não é o primeiro que me vem às mãos. Mas quero lhe dizer que sua senhora pode ter usado um outro nome nessa ocasião. Não lhe parece lógico?
Sim, até um certo ponto, sim, doutor Mário. E se eu a trouxer aqui, o senhor será capaz de reconhecê-la?
Se esteve aqui em consulta, sim. Faça o tempo que fizer.
Entendidos, doutor. Eu lhe agradeço muito e passe bem.
Passe bem. Estarei aqui às suas ordens, senhor André.
Se não atrasar, o meu trem deverá passar por aqui dentro de uns 10 minutos. Você vai esperar?
Ela me enganou, Armando. Além de tudo, uma farsante. Enganou-me para que não houvesse falha e o casamento se realizasse de qualquer maneira. Por isso inventou que estava grávida.
Não julgue sem ter certeza, André. Pode ter acontecido mesmo como o doutor disse. E é normal que aconteça. Uma moça, ao consultar um médico num caso assim, procura sempre dar um outro nome. Você entende? É o natural pudor das mulheres a obriga a isso.
Não adianta, Armando, não adianta. Ninguém me tira da cabeça de que fui um idiota ao dar crédito àquela pequena víbora. É isso aí, Armando. Ela me enganou. Ela me enganou como se engana a um menino de colégio. Ela me fez ser um idiota.
Não, eu não vou mais perder tempo pedindo a você que tenha paciência. Mas eu recomendo-lhe que procure pelo menos ser justo. Não julgue sem provas.
Você podia ficar, Armando. Agora eu preciso de amigos mais do que nunca.
Como pode ter tanta certeza de que sou seu amigo, André? Compreendo. Você sente-se desamparado como um náufrago que procura se agarrar à primeira tábua que aparece flutuando a seu lado, embora corra o risco de que a tábua seja pesada, como se fosse de chumbo, e que o leve mais depressa para o fundo. Você não está enganado, André. Eu sou mesmo seu amigo. E olhe, garanto que vai poder contar comigo para o que der e vier.
Mas você vai embora?
Volto, meu amigo. Talvez eu demore um pouco, mas eu garanto a você que eu vou voltar. Ó, aí vem o meu trem. Volte para a sua fazenda, André, e não esqueça o que eu lhe disse. Justiça acima de tudo.
É estranho que um ex-presidiário como você fale em injustiça com tamanha insistência.
Estas coisas acontecem, amigo. Até breve. Ah, como eu imaginei. Calculei que você ia voltar mais ou menos nesta hora e por isso fiquei esperando lá na porteira da entrada da fazenda, viu, André? O Armando foi embora mesmo?
É, foi à Fortaleza, mas voltará logo.
É bom, é muito bom. Sabe, eu acabei gostando daquele cara. No começo eu tinha uma raiva danada daquele camarada que pra mim continua sendo mão de gato. Mas depois eu fui me acostumando, né? E ficamos até muito, muito amigos. Ele me contando seus problemas. Bom, agora se ele foi um criminoso, você sabe, né? Eu também fui. Sabe, aquela história do telhado de vidro do vizinho...
Você viu, Isabel?
Ah, ela ficou lá na casa grande, arrumando tudo que dá gosto, rapaz. Você precisa ver. Você vai até estranhar quando chegar em casa. Ela deu uma arrumação diferente em todos os cômodos. A sala está coisa mais mimosa, está bonita, com um vaso de flores e tudo mais. E eu... Bom, não sei você, né?
Hugo, ela esteve assim ocupada todo dia.
Todo dia, André. Todo dia. Eu até ajudei a mudar alguns móveis de posição. Quando saí para vir aqui esperar você, o Miguel ficou lá ajudando a fazer novas mudanças.
Ah, Miguel.
Sim, o Miguel. Ah, outro cara que voa a praça, sabe? É só a gente entender aquela língua revezada. Dele acaba gostando daquele danado.
Isabela esteve alegre durante o dia inteiro.
Mas esteve, André. Esteve feliz da vida. Ela é mesmo muito alegre. A gente se sente bem perto dela, sabe? Palavra que se você não tivesse casado com ela, quem ia casar com ela, André, seria eu. Bom, André, desculpe. Desculpe se eu disse alguma coisa inconveniente ou alguma inconveniência, companheiro. Às vezes eu falo um pouco demais. Você deve saber disso.
Hugo, se você se casasse e de repente descobrisse que a sua mulher era assim, uma farsante, o que faria?
Farsante? É. Bem, eu não sei. E francamente, eu não consigo entender a sua pergunta, André. Quem é farsante nessa história? Ué, por que você parou aqui?
A estrada que ligava as duas fazendas. Mas quem a fechou com cerca de arame farpado?
Eu não sei, André, mas deve ter sido o tal de Major, o Mandão. Eu não vi ninguém carregando o arame farpado lá pela nossa fazenda, camarada.
Agora a separação é definitiva.
Bem, André, eu sei que você é meio nervoso, anda meio atacadão. Eu não deveria dar a minha opinião, mas... Que diabo? Agora você está casado mesmo? E não tem remédio, André, não tem. Já é hora de esquecer a outra e pensar mais na sua mulher.
Basta, Hugo, basta. Não lhe dou o direito de discutir comigo esse assunto. Chega!
Está bem. Como você quiser, mas tudo podia correr tão bem se você quisesse, André.
Pedi que se cale.
Tá bom. Eu vou me calar, companheiro. Vou me calar.
Gosta da nova arrumação da sala, André? Você disse que eu deveria cuidar com carinho da arrumação da casa. E é o que eu estou fazendo. Deixarei nossa casa um brinco. A propósito, Miguel me disse que conhece um senhor lá em Fortaleza que tem um gerador a gasolina para vender. Um gerador que poderia fornecer energia elétrica aqui para casa. E para alguns colonos também, para a casa deles. Se você quiser...
Isabel.
Que é, André?
Como está você de saúde?
Bem, muito bem, felizmente.
E a criança?
Ah, a criança?
Sim, o seu filho. Um nosso filho. Como vai ele?
Vai. Vai bem.
Mentira! Hã? Mentira.
André.
Isabel, já estou a par de toda a farsa que você criou. De toda a sua deslavada mentira.
Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.
É melhor para você não continuar víborazinha do diabo. É. Visitei os dois únicos médicos de Quixadá. E eles me garantiram que nenhuma Isabel Moreira os consultou há 2 meses atrás. Foi uma farsa.
Ah, não foi não. Eu dei outro nome. E eu não disse que me chamava Isabel, não é?
É. É, meu pequeno demônio, é. Hein? Sabe do que mais? Você vai se vestir e nós vamos para Quixadá ver esses médicos.
Quando?
Quando? Agora! Agora! Se você consultou algum deles, será reconhecida. É. Você pode ter mudado o nome, mas não ter mudado a cara. Essa carinha aí. Além do mais, Dona Isabel, você não está tratando com nenhum idiota, ouviu bem? Em 2 meses, você devia apresentar sinais que não apresenta em absoluto. Então, vamos aqui já dar?
Eu me apaixonei por você desde aquele primeiro dia, André. Eu não queria perdê-lo por nada deste mundo.
Pequeno demônio. Sim, eu a retratei bem. Um pequeno demônio. Você se transformou, Isabel, na sombra negra da minha vida. Preparou tudo. Tudo muito bem preparado para que acontecesse o que aconteceu na maldita noite da tempestade. E depois? Depois, então, corou seus planos com a mais baixa das mentiras, não?
Mas nós podemos ter filhos, se você quiser. André, eu amo você.
Isabel, eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que há dentro da sua cabecinha.
Amor, André, amor.
Mas de uma coisa eu estou certo. Você não me ama. Não ama a mim, não ama você, não ama a quem quer que seja. No entanto, você se atravessou entre Luísa e eu.
Não fale o nome dela aqui dentro. Agora eu sou a sua mulher. Quer você queira, quer não. O nosso casamento não pode ser desfeito. Eu sou a sua mulher.
Ah, é uma ideia. Sim. Sim, claro. É uma ideia, brilhante ideia. Talvez não seja impossível conseguir-se uma anulação.
Você não fará isso. Se tentar, eu poderei processá-lo também. Você irá parar na cadeia, André, na cadeia.
Isso. Ótimo. Prefiro você assim. Assim, é. De alma mostra, revelando bem quem você é na realidade. Mostrando aos tolos dos meus amigos que não é nenhuma garotinha ingênua. Mostra-se a todos como uma autêntica ferinha, um autêntico lobo mau. Exato. Exato, Isabela, é isso aí. Seja sempre assim como você é realmente.
Eu coração. E eu gosto mesmo de você. Eu quero viver com você. Eu quero ser feliz com você, André.
Prefiro viver com uma serpente venenosa enrolada em meu corpo, Isabel. Agora é bom você saber, Isabel. Nós estamos casados, mas o nosso casamento só é válido na aparência. Entendeu bem? Você viverá do seu lado e eu viverei do meu lado. Não aceitarei conselhos seus. Suas sugestões não me interessam. E mais uma coisa.
Que é?
Não quero Miguel Saavedra ou qualquer outro empregado da fazenda dentro desta casa. Isabel, eu não vou querer repetir esta ordem. O primeiro que eu apanhar aqui dentro, seja ajudando você, seja o diabo que for, será despedido. Despedido imediatamente. Ainda que se trate de Miguel. Estamos entendidos, Isabel?
Mas eu só gosto de você. Só você me interessa, André. Eu só gosto de você.
Licença, major.
Suba, manecão. Mandou a carta para Quixadá?
Mandei, mas... tinha lá esta carta aqui pro senhor.
Deixa eu ver. Pode descer e esperar lá embaixo, manecão. Se eu precisar, eu o chamo.
Sim, só.
Caro irmão Juvenal, estou lhe escrevendo esta carta com
muita tristeza por causa de nossa querida Luísa. Nossa querida menina está sempre triste, pensativa, desde que aqui chegou. Não quis sair de casa nenhuma vez, embora tenha convidado com insistência. A tristeza que domina sua filha Juvenal é algo de impressionante. E agora aconteceu o pior. Ela adoeceu.
Oh, meu Deus. Perder minha filha, não. Não.
O médico, doutor Daniel...
O médico, doutor Daniel, diz que ela nada tem de grave. Mas seu abatimento a cada dia que passa se torna maior. Se não fosse o doutor Daniel, um bom rapaz de ótima família, não sei o que seria da nossa menina. Doutor Daniel, que se interessou por ela, tem lhe dado conselhos para que encare a vida de outra maneira e que esqueça aquele moço que foi seu noivo. Ela emagreceu muito e começo a temer por sua vida. Por isso acho conveniente você vir buscá-la a fim de fazer qualquer coisa em benefício da nossa menina. Não demore, por favor. Abraços de sua irmã, que muito o estima.
Que muito o estima. Lúcia.
Eu só tenho essa filha, Deus. Só. Manecão!
Já tô indo, patrão. Pronto, major.
Vá ao hangar e diga ao Bacião para preparar o avião. Para levantar voo daqui a 15 minutos.
O senhor vai viajar outra vez?
Sim, sim, vou a Belém. Ande depressa, homem!
Vou correndo.
Luísa.
Ah. Oh, papai. O senhor veio, que bom.
Minha pobre filha. Em que estado você ficou em tão pouco tempo?
Papai.
Tão magra. Tão abatida.
Eu acho que vou morrer, sabe?
Não. Não, não, não diga uma coisa dessas, minha filha. Você é tudo que me resta deste mundo de Nosso Senhor. Eu não tenho mais ninguém.
Papai, o senhor tem notícias...
Eu não vou admitir que você...
Tem, papai, tem...
Está lá na São José. Mandei fechar a estrada para ninguém mais daquela fazenda maldita passar para São Sebastião.
Papai. Papai. Se o senhor não quiser que eu morra, se quiser que eu melhore, leve-me de volta para a fazenda. Para casa. Eu não quero mais ficar aqui tão longe.
Tá bem, minha filha. O hóspede vai voltar comigo para casa. Mas antes... Antes, trate de melhorar um pouco. Assim, minha filha, você não... Não vai poder andar nem para entrar no avião.
Eu vou melhorar, sim. Vou voltar para casa e vou melhorar num instante. O senhor vai ver. Sabe, papai...
Filha...
A tia Lúcia tem sido um anjo para mim. Mas eu não quero mais ficar aqui. Eu anseio por voltar à nossa fazenda, à nossa casa.
Com licença.
Ô, Daniel, entre, entre.
Quem é o moço?
É Daniel, papai. Ou melhor, doutor Daniel.
Ah, fico feliz em saber que você conheceu um doutor, minha filha. Gente de bem.
Tudo porque tia Lúcia se preocupou comigo. Acreditava que eu estava morrendo aos poucos.
O amor, minha querida Luísa, é um sentimento maravilhoso, mas... Você bem sabe, tem que ser bem dosado, senão...
Gostei de ouvir voz-me-cê, doutor Daniel. Gostei mesmo. Muito prazer, Juvenal.
Prazer é todo meu, Major Juvenal. Aliás, Luísa falou muito bem no senhor.
De bem ou de mal, moço?
Mas é claro, falou muito bem do senhor. Afinal, o senhor é pai dela, né?
É, mas andaram acontecendo umas coisas desagradáveis entre nós. E parece que a coisa ficou meio estremecida, sabe?
Eu acho que não, Major. Olha que foram alguns dias assim de convivência com Luísa que me deixaram realmente a admirá-lo.
Tá bom. Muito obrigado, moço. Obrigado.
André, quero dizer, Daniel, você veio até aqui para...
Para conversar mais um pouco com você. E justamente a respeito desta pessoa que você não consegue esquecer.
Um canalha, doutor. Um canalha, doutor Daniel. Um canalha que não merece
papai,
o que come.
Por favor, não vamos recomeçar.
Major, se me dá licença, eu gostaria de conversar um pouco com a Luísa.
Ah, mas é claro, doutor Daniel, é claro. E vê se faz ela esquecer aquele sujeitinho mau caráter.
Vamos, Dani, vamos.
Então, Luísa?
Parece que papai veio me buscar, Daniel. Finalmente.
E você vai mesmo?
Eu tenho de voltar. Você sabe. Alguém espera por mim. Você sabe disso.
É. Eu sei. O André, não é verdade?
Sim. Sim, Daniel, é André. Por mais que me esforce... Em tentar esquecê-lo, eu não consigo. Não consigo mesmo.
É, eu sei como é o amor. Como é o verdadeiro amor. Veja você, bastaram alguns dias em sua companhia para que eu chegasse à conclusão que a amo, Luísa.
Daniel, por favor, não faz assim.
Por favor, Luísa, deixa eu falar. Deixa eu falar, senão eu vou ficar com esse sentimento tão bonito. Tão bonito que eu tenho por você engasgado em minha garganta.
Você tem sido um bom amigo. Um confidente. Uma pessoa maravilhosa. Olha que se não fosse você, há muito eu teria cometido uma loucura, sabe?
Não, não. Você não vai cometer nenhuma loucura. Porque é uma moça bonita, inteligente, gente mesmo. E não pode cometer loucuras, absolutamente. Mas como eu estava dizendo, Luísa, eu aprendi a gostar de você, sabe? E agora que eu estou prestes a perdê-la...
Daniel, por favor...
Agora que eu estou prestes a perdê-la, Luísa, eu sinto que eu não tenho outra alternativa se não falar tudo o que eu sinto. Você sabe, eu nunca me interessei por nenhuma moça como me interessei por você. Você sabe, Luísa, aquela pessoa a quem a gente espera a vida inteira... E de repente ela aparece para a nossa total felicidade. E a gente diz, é ela, é a mulher da minha vida.
Eu entendo, Daniel. Eu entendo.
E de repente, Luísa, essa pessoa, sem mais nem menos, vai embora. Seu pai vem buscá-la para entregá-la nos braços do outro. Assim é difícil, Luísa. Ah, por favor, Luísa, fique. Fique.
Eu não posso. Não posso, querido Daniel. Não posso, entenda. Eu gosto de você, mas como um bom amigo que conheci, que me ajudou a olhar a vida de outra maneira. Você sabe que meu coração continua sendo
de André. Eu sei. André. Perdi a única mulher que amo, que amarei para toda a vida, para esse André.
Que isso, Dani, que isso? Você vai encontrar a pessoa certa para você. Você sabe que eu sou uma mulher amargurada, sofrida, que passei por maus momentos, mas que mesmo assim... Ainda meu coração pertence a ele.
É, eu entendo, Luísa. Mas sabe, eu tô sentindo aquele aperto no coração, sabe? Aquele aperto quando a gente perde uma pessoa querida pra gente. Ah, Luísa.
Você é tão querido, Daniel. Merece toda a felicidade do mundo.
Você não está com pena de mim, não é? Por favor.
Não, Daniel, não. Que isso?
Tá certo, Luísa. Tá certo. Eu vou tentar me conformar, então.
Daniel, meu querido amigo, por que não o conheci antes de tudo acontecer? Por quê?
É sempre assim. É sempre assim. Mas saiba de uma coisa, Luísa. Ninguém. Mas ninguém mesmo. Nem este André irá te amar. O quanto eu te amo, saiba disso.
Daniel, como é bom ouvir isso. Ah, meu Deus, como é bom. Pensei que jamais iria ouvir isso de uma pessoa. Estava me sentindo só, deprimida. Ah, meu querido, meu bom Daniel. Obrigada por tudo, amigo. Obrigada mesmo.
Bem, vamos entrar, Luísa. Vamos entrar, porque senão... Ah, vida, vida. Como é que eu deixo escapar assim de uma hora para outra. A grande paixão da minha vida, por que tem de ser assim? Por quê?
Posso entrar, mano?
Ah, Milena, entra, aí, mana, entra, entra, entra.
Fiz um café bem gostosinho para o meu mano querido. Vê se toma mesmo, hein?
Propósito, Miri, você tem alguns minutinhos para mim?
Para você, todo o tempo do mundo, querido. É bom mesmo a gente conversar um pouco. Há dias que noto uma certa tristeza em você, Dani. O que está acontecendo?
Ah, Milly. Senta aqui, senta. Eu vou te contar. Acontece que o teu irmãozinho, Milly, está irremediavelmente apaixonado.
Apaixonado? Eu não acredito.
Pois é, é para acreditar mesmo. Só que eu a deixei partir para se encontrar com outro.
Não estou entendendo, Dani. Você quer me contar tudo direitinho?
Eu conto, sim. Miri, você nunca esteve em uma situação onde você ama uma pessoa perdidamente. Só que esta pessoa não consegue esquecer um outro amor. Não esquece de maneira alguma, embora você tente, tente, tente de todas as maneiras, de todas as formas, reverter este quadro.
Você deve estar mesmo apaixonado, hein, meu irmão? Olha que em todos esses anos que me conheço por gente, nunca vi você se interessar tanto por uma moça. Quem é ela?
Luísa. Dona Lúcia a trouxe aqui alguns dias para examiná-la, pensando que ela tivesse contraído alguma doença grave.
Luísa. Bonito nome. E deve ser bonita mesmo para ter mexido tanto com você.
Ela é simplesmente adorável, Milly. Simplesmente adorável. Mano, você sabe aquele aperto, assim, que dá na gente? Quando a gente ama, quando a gente ama perdidamente...
É, eu sei, sim. E como eu sei. É, e você também conhece a minha história. Por várias vezes eu me pergunto... Por que as coisas têm que ser assim? Assim não é verdade, meu irmão. Esse implacável destino... Que tantas peças nos prega.
Sim. Este implacável destino... Você não acha que as coisas deveriam acontecer de uma maneira totalmente diferente? Você não acha, Miri?
É claro que eu acho, querido, claro. Bem, e o que pretende você fazer agora com a Luísa?
É, está sendo uma barra, mana.
É, eu imagino.
Vai ser uma barra esquecer, mas o que se há de fazer, não é?
Escute, Dani. E se eu conversasse com ela tentando reverter esse quadro?
Como assim? Eu não estou entendendo.
Quem sabe eu faço essa moça mudar de ideia. Quem sabe ela fica?
Não. É muito difícil, mano, é muito difícil. Seu pai, o Major Juvenal, veio buscá-la hoje, depois que Dona Lúcia mandou-lhe uma carta contando sobre o estado de saúde de Luísa.
Você acha que eu não devo tentar?
Não, esquece, Milly, esquece. Esta moça, eu perdi mesmo. Não tem volta. Mas você precisa ver, mana, que graça de moça, terna, inteligente, linda.
Pois é, mas que gosta de outro para a infelicidade do meu querido irmão.
Como eu vou ter que reunir forças para esquecê-la, Milly?
Bem, isso é verdade, eu acho que sim.
Você quer ver quem é que está batendo?
Sim, eu vou ver, deixe comigo. Pois não?
Boa tarde, moça.
Boa tarde.
Meu nome é Juvenal. Eu gostaria de falar com o Dr. Daniel.
Pois não? O senhor pode entrar. Faz favor. Venha, sente-se aqui, por favor.
A senhorita é...
Irmã de Daniel. Um momento, por favor, que vou chamar meu irmão.
Major Juvenal? Mas que houve? Alguma coisa com Luísa?
Não, moço, não se preocupe. Acontece que... Tenho... Bem, moço, eu fui com a sua cara, sabe? Mas você tem jeito de gente honesta, de boa índole.
O senhor acha, Major?
Se eu fizesse um oferecimento, vós me se aceitaria?
Um convite, Major Juvenal?
Sim, um convite.
Bom.
Hoje nós vamos partir, eu e Luísa, para a nossa fazenda.
Sim, sim, sim.
O doutor não gostaria de ir com a gente?
Ir com vocês?
Doutor Daniel, esse oferecimento não partiu só de mim, não. Fique sabendo que foi Luísa quem mandou convidá-lo.
Luísa?
Sim, senhor, Luísa. E olha que fico muito satisfeito em saber que minha querida filha se interessou por um cidadão de bem como é o senhor.
É, mas... Simplesmente uma bela amizade de Luísa por mim, Major.
Oh, moço! Que é isso, senhor? A gente não entrega os pontos assim, sem mais nem menos, não. Olha, eu senti no encontro de hoje que vós, você se interessou vivamente pela minha filha.
Eu me interessei, Major. Mas ela... Só pela minha amizade.
Ora, você tem muito que aprender de amor, moço. Tem muito... Acho que vou ter que ser professor. Por que, conhece, Major? Aquela frase... Marcação de homem a homem. Faz uma marcação cerrada e ganha a minha filha e pronto, doutor.
Não é bem assim, Major Juvenal, não é bem assim.
Claro que é, moço, claro que é. A propósito, olha aqui. Ao invés de viajar hoje à noite,
sim,
nós vamos amanhã de manhã.
Certo.
O doutor não gostaria de jantar conosco hoje?
Jantar?
Sim, por que não?
Mas vai ser um prazer, Major, vai ser...
Ah, então tá bom. Lhe espero às 8 horas, hein?
Tá certo.
Ah!
Tá... Sim?
E não esqueça, moço, pra se ganhar,
tá,
marcação homem a homem, tá bom? É a sua última chance hoje à noite. Até lá.
Até logo, Major.
Obrigado, Major.
Fiquei muito feliz em saber por papai que você viria jantar conosco, Dani.
E eu ainda mais, Luísa. Poder vê-la pela última vez, antes da sua partida.
Nunca se diz última vez, Daniel. Muita coisa pode acontecer ainda.
Luísa, mas isso quer dizer então que é uma esperança?
Não sei, Daniel. O que você acha?
Bem, eu ficaria muito feliz, mas... Mas eu não quero ser insistente com você, sabe, Luísa?
Até que é uma insistência gostosa, Daniel.
Estou chegando à conclusão que esse quadro pode se reverter.
Você acha que pode?
Eu ficaria feliz, muito feliz, se isso acontecesse.
Se eu fizesse um convite a você, você aceitaria?
Convite?
Sim. Você não gostaria de passar alguns dias conosco em nossa fazenda?
Luísa...
Eu ficaria muito feliz, querido.
Mas é que alguns dias... Alguns dias que seriam maravilhosos, mas é claro, por que não? Você sabe, eu não consigo tirar as férias já há bastante tempo, mas é claro que eu aceito.
Que bom, Daniel, que bom, meu querido. Daniel, você é uma paixão, sabe?
E essa paixão poderia ser sua.
Daniel...
Aquele avião é do Major, não é? Eu conheço bem o aparelho lá no céu. A cor, conheço tudo, enfim.
André,
o que está acontecendo com você, companheiro?
Nada, nada, nada.
Mas seus olhos estão cheios de lágrimas. Você está chorando, André? Ou é um cisco que entrou de novo?
Não sei, Hugo. Não sei, não sei. De uns tempos para cá, não sei explicar o que acontece comigo. Aquele avião passando aqui, por exemplo. Não sei. Uma emoção estranha se apoderou de mim. Um aperto na garganta, no coração.
Eu entendo, eu entendo.
Hugo. Hugo, eu senti. Eu senti mesmo que Luísa estava lá no avião. E que seu pensamento estava comigo. Podem chamar isso de sobrenatural, se quiser, mas a realidade, Hugo, foi o que eu senti, entende?
Oh, André, sua história está me preocupando. 6 meses. Faz 6 meses que você casou com Isabel. E até agora, continua pensando na outra. Eu sabia que você gostava dela, mas eu não imaginava que fosse tanto, tanto.
Amarei Luísa enquanto viver, Hugo. E odiarei. Odiarei Isabel enquanto respirar.
Amarei Luísa enquanto vivir. Odiarei Isabel enquanto respirar. Exatamente o que o patrão disse, Isabel.
Está bem. André disse isso?
Sim.
Agora já chega, Miguel. Pois bem. Agora você já pode me beijar.
Ajuda-nos, Senhor.